עילוי נשמת סנג בקסון חיוינה. מי? כן, יורד שאתה איזה?
שומרים כל עולם זרע? מרקה בק?
אלי מלך. אנס די... פולים, אני לא יודע. פעם פרקי אבות. Foram erros de programa. Acabou faltando só um detalhe sobre a última missna do segundo capítulo. E assim nós encerramos o segundo capítulo do Pirkei Avot. Se eu quiser, a partir de semana que vem, começamos o terceiro. A última missna nós temos visto aqui. A missna dizia: Foi a Omer. Ele costumava dizer: Quando não tem que terminar o trabalho. O Rabi Tarfon fala isso. Zelo atavel chorim levate mimena. E também você não está livre de começar. Então não adianta dizer, ah, não vou conseguir. Você não tem que terminar, mas não quer dizer que você não precisa começar. Começa e vai até ajudar. E lamad sa torá harbe nos vim chassachar harbe. Se você estudar muita torá, você dá muita recompensa. Venemano bal menachtecha que salem lachtecha tonatecha. E o seu patrão é fiel a te pagar a recompensa pelo seu labor. E aí ele termina dizendo, por quê? A história é dizendo, peraí, olha só, eu me esforço, estudo Torá, eu todo dia tento pegar X minutos por dia para estudar um pouco de Torá. Eu não estou vendo que eu estou recebendo uma recompensa em troca. Por isso termina a Mishná dizendo, Vedai, saiba que matantes charan sem tzadikim latir lavó. Saiba que a recompensa dos tzadikim é recebida no mundo vindouro. Por que uma pessoa recebe a recompensa dele no mundo vindouro e não pode receber a recompensa dele, ou pelo menos tarde, uma entrada nesse mundo? Por que nós vemos que a Mishná mesma fala que a vida das pessoas que estudam e se esforçam no estudo da Torá é uma vida simples? Sabe, mela chocada, vai comer pão com sal, e vai ter uma aguinha na medida. Isso que acontece com as pessoas que estudam o Torá o dia inteiro. Então, aliás, antigamente, hoje em dia, graças a Deus, até tem um pouco mais de fartura, mas na Europa, as pessoas tinham que estudar em Yeshivot, o que eles tinham para comer todo dia? Quase nada. Não tinha opção. As pessoas acabavam, depois de estudar um dia inteiro, eles estavam em algum lugar para descansar, para dormir, não tinha mais teto. Então, o que eles faziam? Eles iam ser guardas noturnos de lojas ou armazéns de judeus da cidade. Então o cara lá passava a noite lá dentro. Então ele dormia bem mal dormido, porque qualquer barulhinho ele já tinha que acordar e ver o que está acontecendo. Pelo menos ele tinha um teto. Ele ganhava ainda uns trocados para poder se sustentar enquanto ele estava lá estudando. E essa é a vida difícil. Por que é que a pessoa não recebe uma parte da recompensa nesse mundo? Hafetz Chaim, para responder essa pergunta, conta a seguinte parábola muito bonita. Um rei saiu para passear, para caçar. E naquela, de repente, eles veem um animal, ele sai correndo, e os súditos estão acompanhando ele, os guardas tentam acompanhar, mas não conseguem, ele está numa disparada, e de repente eles percebem que o rei sumiu. Entendeu? Eles ficam assustados, preocupados, vai ser agora. Começam a procurar o rei, vasculham a floresta enquanto dá, e o tempo já está passando, já está anoitecendo, eles não conseguem encontrar o rei. Anoitece, não tem rei. Imediatamente, começa a espalhar por todo o reinado, quem achar o rei vai receber uma super recompensa, mas por favor, todo mundo se esforce para achar o rei. Numa aldeiazinha distante, morava um sujeito simples, um camponês, e ele era guarda da floresta. Uma das manhãs, ele saiu lá para o seu serviço, e de repente ele ouviu alguém resmungando, e ele foi imediatamente até lá, e ele vê que tem uma pessoa, coitada, já sem forças, quase morrendo de fome. Ele fica com muita pena, pega esse sujeito, coloca junto dele no cavalo e vão para a aldeia. Quando ele chega na aldeia, ele mostra para as pessoas, olha só quem eu achei, um sujeito lá, coitado, olha só o estado dele. Todas as pessoas da aldeia imediatamente ouviram um tem alguém aí que foi achado, todo mundo veio lá correndo ver. Quando uma das pessoas, um dos presentes, fala, opa, peraí, esse é o rei! Imediatamente começa a tentar acordar ele, que ele já estava desmaiado, e perguntam para ele, de onde você sabe que esse é o rei, não se tirou. Ele, não, outro dia estava numa uma cidadezinha aqui perto, e eu vi que tem cartazes com foto do rei, pedindo para encontrar ele, e eu reconheci que é a mesma pessoa. Depois que o homem acordou, o camponês pergunta para ele, quem é você? E comprovou ele, como assim quem sou eu? Sou o rei, você não sabe que eu sou o rei? Bom, o rei ficou muito feliz, o camponês ficou feliz que encontrou o rei. E agora, o camponês ficou nas nuvens. 1 milhão de rublos ele vai receber em troca disso. Ah, finalmente vai sair da situação financeira dele. Imediatamente ele pegou o rei, colocou uma carroça simples, foi correndo com ele até uma cidade próxima, pequenininha, lá já tinha uma carruagem mais bonita, colocaram o rei dentro e foram juntos até o palácio. Quando chegaram no palácio, o rei agradeceu ele imensamente do fundo do coração, muito obrigado, e entrou. E por isso voltou para casa. E o caminho todo, ele fica pensando, peraí, onde está o dinheiro? O homem falou que 1 milhão de rublos, cadê? Não me deu nada. E as pessoas estavam acompanhando o camponês, falaram, não se preocupa, o rei tem o seu nome, tem o seu endereço, vai chegar uma pessoa especialmente para trazer o prêmio até a sua casa, mais bonito. O camponês volta para casa, ainda meio preocupado e achando que não vai vir ninguém. Depois de alguns dias aparece lá, pessoa enviada especial do rei, e dá para ele um diploma bonito de agradecimento do rei, porque salva a vida dele. E junto disso um envelope. Muito bem. O camponês olha, e vê que tem um diploma muito bonito para ficar na parede da casa dele. E um envelope que tem um documento dentro, assim, não parece ter nenhum valor. Ele fala, bom, não, e aí? Muito bonito. Cadê o meu 1 milhão de rublos? Chega uma pessoa perto dele, fala, como assim? Olha só, está na tua mão um cheque. Ele olha, não, o que é isso daqui? Não, isso aqui é um cheque real. Vai agora até uma cidade próxima e vai sacar esse dinheiro, você ganhou 1 milhão de rublos. Fica todo feliz, sai correndo. E quando ele chega até a cidade próxima, ele vai até o banco e entrega o cheque, fala, por favor, eu peguei o dinheiro. O homem olha para ele, o bancário, fala, você está brincando. Aqui, se eu juntar todo o dinheiro que eu tenho aqui no banco e todos os caixas, talvez eu tenha 3 mil rublos. Nós somos uma agência pequena aqui do interior, se você acha que já tem todo esse dinheiro. E tu não vai ter esse dinheiro? Não, mas como? O rei me deu 1 milhão de rublos. Calma, aqui não tem. Então você faz, viaja até a capital. E lá tem o Banco Central. Você chega lá com esse cheque, lá eles vão poder te dar. E, logicamente, assim que ele chegou lá, na hora eles deram 1 milhão de rublos. Da mesma forma, diz o Hafez Haim, recompensa de uma mitzvah é uma recompensa que nós não temos noção do valor que tem. É um valor incalculável. Nós calculamos tudo conforme que nós pensamos aqui nesse mundo. Agora me diz, uma pessoa fez uma mitzvah. Ele merece agora uma recompensa especial. Qual é essa recompensa? Ele ter mais do que 3 refeições ao dia? O que ele vai fazer com uma refeição a mais? Ter mais um terno no armário? O que ele vai ganhar com isso? Isso é recompensa para uma mitzvah enorme que ele fez? Não tem valor. Não tem sentido ele descontar esse cheque aqui embaixo, onde não tem como pagar isso. Qualquer coisa que Deus for dar para a pessoa, não tem valor. É juntar todos os caixas e ter 3 mil rublos, mas não dá. Precisa pagar 1 milhão de rublos para o que você fez. E é por isso que nós encontramos na Torá que o sechar, recompensa que a pessoa vai receber, la fis lavou, vai ser recebido só no mundo vindouro, é lá que a pessoa de fato vai ter o que receber. Ah, para falar mais a Torá, tem algumas coisas que a Torá sim fala que você vai receber em troca, que você vai, vai em chamou a Kishmeu, nós falamos toda noite no Shema, todo dia de manhã no Shema, se vocês ouvirem a minha voz, então vocês vão ter comida, vocês vão se satisfazer, vocês vão plantar, vão poder juntar bastante plantação e boa, etc, etc. Isso tudo é só aquele diploma de reconhecimento e agradecimento do rei. Isso, tudo bem, você tem no mundo. Agora, querer receber o prêmio mesmo, não é nesse mundo. Por isso que a Rabi Tarfona aqui fala que saiba que a cena é fiel a se pagar, não tem? É um cheque com fundo. Mas você não vai receber aqui, porque aqui não tem como pagar. E quando, se Deus quiser, nós pegarmos Latis Lavão no mundo vindouro, aí sim nós vamos poder descontar no Banco Central todo 1 milhão de rublos.